grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
Muito boa tarde, são 2:06 pelo horário de Brasília, começando o Jornal Jovem Pan, para você que nos acompanha em todo o Brasil, pela rede Jovem Pan, pelo Panflix e também pelo canal Jovem Pan News no YouTube. Terça-feira, 11 de maio de 2021, mais um dia de depoimentos à CPI da Covid-19. A Jovem Pan acompanha desde cedo o depoimento do diretor-presidente da Anvisa e, claro, os principais destaques do Brasil e do mundo que você confere agora. Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, depõe a CPI da Covid-19 nesta terça-feira. Ele falou sobre as tentativas de modificar a bula de medicamentos e se opôs a falas negacionistas do presidente Jair Bolsonaro. Ministro do STF, Marco Aurélio Melo, rejeita recurso da Advocacia Geral da União contra a decisão que determinou que o governo federal adotasse medidas para fazer o censo demográfico. O Copom divulga ata nesta manhã. O documento considera que choques inflacionários atuais são temporários. Ministério Público cria força-tarefa para apurar mortes no Jacarezinho. Ao todo, 28 pessoas morreram na ação mais letal da história do Rio de Janeiro. Pelo menos 22 estados suspendem vacinação contra a Covid de grávidas com comorbidades. A Anvisa recomenda que o grupo não seja vacinado com a vacina AstraZeneca. O Brasil já tem mais de 100 linhagens do novo coronavírus em circulação. Em um intervalo de 35 dias, surgiram pelo menos 18 novas linhagens. Apta parada aqui no Jornal Jovem Pan, 2:08.
Jovem Pan News. Jovem
Pan. Antônio Barra Torres, que está depondo a CPI da Covid-19.
Da formação ou não?
O Jornal Jovem Pan de volta para todo o Brasil. Vamos acompanhar aqui mais um trechinho da sessão da CPI da Covid-19. Senador Omar Aziz, nesse momento, fazendo os questionamentos ao presidente da Anvisa.
Então, parabéns pelo seu posicionamento sobre isolamento, sobre vacina, sobre aglomeração, que é muito importante para quem está nos ouvindo, ouvir de um profissional, de uma pessoa que está num cargo muito importante e que pode ajudar a salvar muitas vidas, dá esse depoimento aqui. Senador Rogério Carvalho.
Senhor presidente.
Presidente.
Não podia fazer um intervalo aí, presidente?
Posso?
15, 20 minutos?
Se vocês quiserem.
Posso falar primeiro?
Ele fala e eu faço o intervalo. Pode ser, Raíssa?
Pode ser.
Até porque ele precisa também tomar uma água, alguma coisa. Ele é, isso daqui não é uma máquina, não. É um ser humano. Senador Rogério Carvalho.
Senhor presidente. Senhor presidente da Anvisa, senhor relator, senhoras e senhores senadores e senadoras, a nossa Constituição, ela é muito clara quando estabelece que a responsabilidade pela saúde não é só do Estado, é de toda a sociedade, de todos os setores. Mas o Brasil definiu na sua Constituição que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e para garantir esse direito criou O Sistema Único de Saúde é assentado em 3 princípios fundamentais e um quarto que está escondido, mas ele acaba sendo um princípio porque ele se repete permanentemente. O princípio da integralidade, da universalidade, da descentralização e da complementariedade que está sempre presente no texto constitucional e nas leis orgânicas da saúde, porque diz que quando a responsabilidade é do município, complementada pelo Estado, pela União. Quando o Estado não complementa, é responsável da União, ou seja, eles se complementam. Então, a complementariedade está aí conformada, portanto, são ações concorrentes. E nós temos no Brasil 801 formalmente operadores de sistema de saúde. 5.570 municípios que operam sistemas de saúde, 26 estados e o Distrito Federal que operam sistemas de saúde, a Anvisa, a ANS e mais alguns institutos nacionais que têm poder de operar sistema de saúde. Porque a operação do sistema de saúde se dá pela emissão de norma, pela regulação, pela produção, pela gestão, pelo gerenciamento, pelo financiamento, e há uma complementariedade em tudo, porque a Anvisa normatiza umas coisas, os estados normatizam, os municípios normatizam. Todos se complementam para garantir o princípio fundamental, que é o acesso universal e a integralidade. Mas tem uma questão fundamental na saúde que diz que, para fazer saúde, a gente precisa de 5 requisitos fundamentais que todos precisam praticar: a proteção à vida, a prevenção, a cura, a reabilitação e a promoção à saúde. Esses 5 itens, todos eles estão, de alguma forma, direto ou indiretamente, vinculados à Anvisa. A proteção à vida é, de fato, o grande objeto da Anvisa, porque ela regula o que vai para o consumo humano. E ela tem que ter, ao mesmo tempo, a agilidade de regular o que vai para o consumo humano em tempo para garantir a própria vida. Portanto, aqui, eu queria primeiro parabenizar a Vossa Excelência, porque ao longo de toda a oitiva, Vossa Excelência se posicionou de forma clara, defendendo aquilo que se acumulou de caminhos para a proteção da vida, para a prevenção, para a cura e para a reabilitação, baseado naquilo que a civilização adotou como a melhor forma de legitimar, que é a ciência, quando se trata de determinadas decisões relacionadas com um bem maior, que é a vida. Então, o senhor está de parabéns. Eu queria fazer 3 questionamentos. O primeiro é em relação à cloroquina. A cloroquina, a Anvisa disse expressamente que a única indicação recomendada é a que está na bula. Porém, o Ministério da Saúde emite um documento, uma nota técnica, orientando aqueles que fazem saúde pública nos estados e nos municípios, hospitais, etc., etc., com fases distintas para o uso da cloroquina, sem passar pela Conitec, e se tivesse passado pela Conitec, mesmo assim teria que ter passado pela Anvisa, para saber se aquela droga ou aquela substância tem na farmacopeia dela a possibilidade de garantir aquele uso específico. Pergunta: a Anvisa
Por que que a Anvisa não interferiu na defesa da vida quando a cloroquina foi indicada sem amparo científico para uso massivo da sociedade brasileira? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: então, por que que a Anvisa não interviu, já que ela tem poderes regulatórios para tal? Por que ela não interviu, já que ela tem como função precípua a defesa da vida, a proteção à vida? Dois, no site da Anvisa sai um documento desrecomendando, ou dizendo, não recomendando a ivermectina para o tratamento da Covid-19 ou para combater o coronavírus. E diz quais são os efeitos colaterais. O que aconteceu que dias depois a mesma Anvisa troca o documento, retirando os efeitos colaterais, e ainda mantém de que aquilo não tem efeito efetivo, mas retira os efeitos colaterais? Que tipo de interferência a Anvisa se submeteu e por que ela mudou de posição? Acho isso uma questão importante, porque nós estamos falando aqui o tempo todo de que a Anvisa, ela é um órgão de Estado e que tem que se reportar à sociedade brasileira. Por isso o senhor tem mandato para dirigir a entidade. Por fim, o senhor fez MBA na UFRJ, que é considerada, presidente, uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Ficou já entre as 3, 4 melhores, nunca fica abaixo num ranking entre as 5 melhores do Brasil. E o professor Amilcar Tanuri faz, que é professor titular, é doutor em genética, é doutor em virologia, e ele escreve numa análise que ele faz da Sputnik V, o seguinte: a vacina Sputnik V já teve sua eficácia e segurança analisadas em vários testes clínicos publicados em revistas de alto nível, mostrando uma eficácia de 91,6% e um ótimo perfil de efeito adverso. Este nível de eficácia é o maior dentre as vacinas de vetor adenoviral, como a AstraZeneca, que apresentou uma eficácia de 76%, e a da Janssen e Janssen, já aprovadas pela Anvisa, que teve uma eficácia de 85,4%. A eficácia da Sputnik é comparável com as vacinas à base de mRNA da Pfizer, que é da BioNTech Pfizer, com uma eficácia de 95%, e da Moderna, com 94,1%. Além disso, a Sputnik V tem uma temperatura de armazenagem de menos 18 graus centígrados, facilitando sua aplicação nas condições brasileiras. Ele vai descrever, mostrar que não existe elementos biológicos ativos na composição da vacina, portanto, que não causaria nenhum efeito, ou seja, nenhum efeito do ponto de vista da doença propriamente, e nenhuma doença decorrente da atividade biológica dos seus componentes. Ele discorre isso daqui. E por fim, o final, no meio, ele diz: outro dado importante sobre a segurança é que a vacina Sputnik V já vem sendo utilizada na Argentina e México, onde mais de 6 milhões de doses já foram utilizadas. 6 milhões de doses superam qualquer teste de primeira, de terceira fase, que é em humanos, porque são 6 milhões de pessoas que tomam a vacina. As primeiras avaliações pelo Ministério da Saúde desses dois países indicaram uma alta eficácia da vacina e um perfil de segurança muito bom quando comparado com as vacinas como as da AstraZeneca e Sinovac, que são as que nós adotamos no Brasil, em uma população de profissionais de saúde, portanto, populações controladas, que está dentro de estabelecimentos de saúde, senhor relator. Portanto, ali, o estudo de vacinação oficial do governo mexicano confirma que a Sputnik V é a vacina mais segura, com 7 vezes menos efeitos adversos por dose administrada do que as vacinas da Pfizer e da Moderna. Já o estudo argentino, com profissionais de saúde vacinados, apontou que a taxa de infecção de profissionais de saúde vacinados apontou a COVID, de infecção de Covid-19 após a primeira dose da vacina é 2 vezes. Já o estudo argentino, com profissionais de saúde vacinados, apontou que a taxa de infecção de Covid após a primeira dose é 2 vezes menor para o Sputnik V, em comparação com as outras vacinas. Além disso, nenhum caso de morte foi registrado no estudo após a vacinação completa contra a Sputnik V. Esses dados de avaliação pós-implementação são de uma importância para se aferir a segurança e eficácia de vacinas na vida real. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, a última pergunta. O presidente da República, de quem o senhor aqui em algumas ocasiões...
Estamos ouvindo o senador Rogério Carvalho, ele que é do PT e está fazendo os questionamentos para o diretor-presidente da Anvisa, um questionamento longo, dividido em vários tópicos, fundamentado aí em afirmações de pesquisadores. A gente segue aqui ouvindo a CPI da Covid-19. Para você que nos acompanha na rede, uma rápida parada.
Que pode ser feito sobre...
Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal Jovem Pan. Você acompanha agora comigo, Marcelo Matos, essa edição do dia 11 de maio já. Estamos na terça-feira e nesse momento nós vamos conversar justamente analisando toda essa situação da CPI da Covid, também a conjuntura política de Brasília. Vamos conversar com Melilo Diniz, que é analista político do portal Inteligência Política. Melilo, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan.
Melilo, prazer tê-lo conosco aqui. Como é que você avalia essa segunda semana da CPI? Na semana passada, com ex-ministros e o atual ministro Marcelo Queiroga, e agora o presidente da Anvisa, Barra Torres.
A semana passada, Marcelo, foi uma semana que eu vou considerar morna. Tivemos ali 3 ou 4 pontos interessantes, mas nós estamos ainda aquecendo os motores da CPI. Diante do quadro complexo da pandemia e do pandemônio estabelecidos no nosso país, me parece que ainda vamos ter que aguardar algumas manifestações. Hoje, por exemplo, o contra-almirante Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa, já estabeleceu que foi houve uma tentativa de se mudar a bula do remédio cloroquina numa reunião, deu até nome CPF, da doutora Nise Yamaguchi, com esse objetivo, mudar a bula da cloroquina. Eu me impressiono muito nessas situações, não porque a gente tem aí um depoimento de alguém da oposição ao governo, mas de alguém que está muito próximo do presidente da República e é diretor de um órgão. A gente tem essa semana ainda o Fábio Weingarten, que é o ex-secretário de comunicação, que apontou todos os seus canhões para o general Eduardo Pazuello. E na quinta-feira nós temos aí depoimento de dirigentes da Pfizer que vão explicar as dificuldades e as tensões na entrega de vacinas junto ao governo brasileiro. É uma semana que precede o depoimento marcado para o dia 19 de maio de Eduardo Pazuello, que é o momento mais esperado da CPI por enquanto.
Agora, Melilo, de fato, né, essa CPI o governo cochilou, né, não se articulou, ficou em minoria dentro dessa comissão, depois reclamou muito do senador Renan Calheiros, mas ele é senador, ele tem o seu mandato, foi indicado pelo seu partido, venceu na disputa para ser o relator, não adianta essa, a gente sabe que CPI e também todo o Congresso, né, a maioria acaba vencendo. E a reação do presidente Bolsonaro, defendendo mais uma vez a cloroquina, afirmando que ministros sararam, inclusive, da Covid usando cloroquina, querendo também ouvir especialistas nessa área do tratamento precoce e também do uso da cloroquina, a gente observa que a expectativa nesse momento, né, os senadores de oposição mirando, né, essa questão da cloroquina, que o governo apostou muito, fabricou esse remédio e, de fato, esse tratamento precoce que também foi preconizado pelo governo.
Marcelo, os três grandes temas são vacina e vacinação, tratamento precoce e especialmente o caso de Manaus. O governo falhou muito na sua articulação. Primeiro porque teria condição, se fosse um pouco mais cuidadoso, de sugerir nomes que foram indicados pelos partidos majoritários, mas, por exemplo, no caso do MDB, pouca gente ajudando e isso acaba criando essa divisão que hoje tem a CPI, o chamado G7, composto por senadores que são independentes ou estão na oposição, e quatro senadores, a gente chama de três mosqueteiros, porque são três mais comprometidos com o discurso do governo, e o senador Ciro Nogueira tentando estabelecer aí uma ponte para que não tenha um completo silêncio no diálogo entre os grupos que compõem a CPI. Ao mesmo tempo, você vai vendo que Jair Bolsonaro não só demonstra que recebeu mal a CPI, como também tem tentado construir uma série de alternativas, uma série de mobilizações que, da porteira para dentro, possam modificar a quadra que coloca a CPI diante dele. Então, veja, tem feito manifestações, tem promovido aglomerações, inclusive, tem mobilizado as suas redes sociais, que são muito fortes, no sentido de atacar. E, além disso, determinou a todos os órgãos que ele aparelha nesse momento que produzam investigações com relação a governadores, prefeitos e os próprios senadores. E, mais grave, está lidando como amador diante de um conhecido profissional da política, que é Renan Calheiros. Tentou criar algumas pontes, não conseguiu, e partiu para o ataque. O governador de Alagoas, Renan Filho, deverá, inclusive, estar de olho aberto, porque vai sobrar para ele.
Sem dúvida. Agora, Melino, a gente sabe que o calendário político, ele está muito à frente sempre, né, dos políticos, mas, de fato, a partir do mandato do presidente Bolsonaro e dos governadores, dos atuais governadores, a gente observou uma aceleração muito efetiva dessa disputa pelo poder já em 2022, muito antecipado o embate entre governadores, aqui em especial o governador João Dória com o presidente Bolsonaro. Até que ponto essa CPI poderá impactar politicamente o presidente? Claro que é o alvo nesse momento, mas como você disse, há investigações também na busca de prefeitos e governadores, e é claro que também pode sobrar para aqueles que cometeram algum eventual aí dano ao erário público.
Marcelo, numa pandemia, todos os governantes estão submetidos a um escrutínio, a uma avaliação, a um critério e a uma investigação. Depois de 88, os órgãos de controle no Brasil cresceram muito e você tem um conjunto, órgãos de controle são Ministério Público, Polícia, Tribunais de Contas e a própria imprensa, ganharam muito na investigação, no acompanhamento do que ocorre em qualquer despesa pública. Você está acompanhando, todos nós estamos acompanhando, os seus ouvintes também, com relação a esse orçamento secreto que veio à luz recentemente de uso de verbas públicas para a base do próprio presidente. De todo modo, eu quero destacar o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro nunca deixou de estar em campanha. Nós temos chamado aqui no Inteligência Política de uma mudança do tradicional presidencialismo de coalizão para o presidencialismo de colisão. Bolsonaro inaugura uma antipolítica, que é o conflito permanente, e, portanto, quem planta vento colhe tempestade. Os governadores também estão submetidos, e o próprio João Dória compreendeu isso quando deixou de ficar somente na arenga com o presidente e passou a buscar algumas soluções, como o caso da vacina do Instituto Butantan, que deu a ele uma visibilidade nacional. Apesar de pouco conhecido fora de São Paulo, Dória tem conseguido, inclusive, uma relação política com grupos não aliados a ele, como alguns governadores do Nordeste que se submeteram aí à compra da vacina do Butantan.
Nós conversamos então com Melilo Diniz, analista político do portal Inteligência Política, conversando conosco, abordando a conjuntura atual e também os bastidores da CPI da Covid aqui na Jovem Pan. Melilo, muito obrigado. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde, um abraço, Marcelo, e a todos os seus ouvintes, e até uma próxima vez. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos voltar agora ao Senado, ao plenário da CPI da Covid. Vamos acompanhar.
Muito pouca. Adenovírus? Muito pouca.
Agora, o presidente da Anvisa, Barra Torres, está respondendo então ao questionamento dos senadores. Vamos acompanhá-lo.
Preciso ter o estudo que comprove que esse adenovírus, embora replicante numa taxa que não é aceitável internacionalmente em vacina, senador, é zero. Eu não tenho vírus nenhum. Mas vamos lá. Foi documentado. Tem vírus replicante? Está no documento deles que tem vírus replicante, mas foi mapeado. Esse vírus foi acompanhado a sua vida e chegou-se à conclusão que com X horas, dias, ele está inativado. Ou foi acompanhado que ele não está inativado, mas ele se fixou nesse tecido e não causou problema nenhum a esse tecido. Essa informação também não está lá. Outro item que não foi possível superar: toxicidade reprodutiva, senador. Não tem estudo. Não foi enviado, não estou dizendo que não tenha. Pode ser que chegue agora.
Sabemos que não tem. Pode ser que não chegue. Tem interferência, né, doutor Barra?
Senador, na hora.
Sabemos que não tem interferência, senador, neste nível, até porque nós estamos falando de um vírus modificado com
geneticamente.
Com alguns segmentos, com inatividade. Então, tem algumas coisas que. Me desculpe, mas.
Eu vou pedir para a gente. Eu acho que eu poderia passar, tecnicamente, o doutor Rogério Carvalho, que é senador da República, mas é médico por profissão, ele tem mais capacidade técnica de entender o que o senhor está dizendo que nós aqui. Que vocês estão falando uma linguagem técnica, mas creio eu...
Nesse momento, a intervenção, então, do presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Isso aí.
Foram três grupos, tem mais de 70 pessoas.
70 aqui. Pessoas. É impossível... haver um boicote contra a OB, porque vazaria, viu? Impressionante, mas não tenha dúvida. Não dá para você, num grupo de 70 pessoas, vamos boicotar fulano, aí todo mundo, vamos, não vai. Não dá, porque vazaria. Além mais, tem a equipe técnica, que a diretoria, que também analisa isso, também não se prestaria a isso. Eu passo a crer, com esse depoimento, com a quantidade de pessoas que analisa isso...
Presidente, uma pessoa só na Anvisa pode impedir.
Olha, eu não sou.
Eu estou falando por,
eu não sou
de quem,
defensor
de quem
da
sabe algum mas pouco pelo, de conhecimento da Anvisa. Uma pessoa
esse
só.
Esse é o senador Rogério Carvalho do PT e o questionamento é em relação à vacina Sputnik V. Ele citou várias vezes que ela já é aplicada em vários países, milhões de doses foram aplicadas, e ele está questionando o presidente Antônio Barra Torres da Anvisa por que ela não é autorizada aqui no Brasil. Vamos continuar acompanhando.
Mas eu pergunto. Eu estou falando da prática só, porque eu tecnicamente não vou entrar no debate. Eu estou dizendo que são tantas pessoas que seria impossível fazer um boicote à vacina A ou B. Eu queria que a Sputnik tivesse hoje. Até dei uma declaração dizendo, se o presidente russo, o Putin, tomou, porque pelo menos só se foi enganação, né? Ele apareceu lá e tomou a vacina. Se o Putin, que é um homem muito bem informado, muito mais informado que todos nós juntos aqui, e talvez o Brasil todo, ele tenha mais informações online ali, sobre tudo que está acontecendo no mundo, e sabe, se quiser, o que está acontecendo aqui nessa sala, nesse momento. Por isso que eu estou preocupado com o Otto, que ele pode ser preso, que ele disse que ia fazer oposição lá ao Putin. Eu quero lhe dizer que ele tomou, e aí eu por esse ângulo, eu até defendi e defendo a vacina. Disse, olha, se o presidente Putin tomou a vacina, por que que eu não posso tomar? Mas o senhor está dizendo uma coisa muito verdadeira, que eu fui entender agora. Você vê como o debate é bom. Você disse, olha, são 12 laboratórios, um laboratório não pode ser, pode ser diferente. E nós não temos a garantia pela Sputnik que o que virá, virá desse laboratório que nós estamos testando. Então tem várias coisas. O próprio Fantástico, há duas semanas atrás, fez uma visita à Sputnik lá na Rússia. E tiveram dificuldade e fizeram uma matéria. Eu assisti a matéria e aí eu dei uma ré. Quando eu vi aquela matéria, se aquilo lá não for fato, realmente nós temos que estar preocupados com tudo isso. Mas eu vou parar por 20 minutos, daqui a pouco a gente volta.
Presidente, só antes, só para até para esclarecer
todo Marco, esse debate. Marco, na volta você fala.
Só para esclarecer todo esse debate, presidente, era, nós já requisitamos, era fundamental, quanto antes, doutor Barra Torres e a Anvisa declinarem para conhecimento dessa comissão parlamentar todos os processos de registro de vacinas.
Perfeito.
Que foram registradas e de vacinas que a foram rejeitadas. Ele já trouxe, ele já disponibilizou para a CPI o da Sputnik, já pedimos inclusive para autuar.
Mas os outros, para a gente fazer comparativos.
Os outros das duas vacinas que são similares, todos, que têm a mesma tecnologia.
Marco Rajana.
São 5.
Tá bom?
Mandamos todos.
Vamos suspender um pouquinho?
Muito bem, então, agora o senador Omar Aziz, que preside a CPI da Covid, CPI da pandemia, ele faz um intervalo, então, no depoimento de Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, que é hoje, então, o convidado da CPI da Covid-19, lá no, na Câmara Federal e também no Senado, na verdade, no Senado Federal. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Até mais.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Estamos de volta, 2:45, o intervalo lá na CPI da Covid, e o tema agora era justamente a vacina Sputnik V da Rússia. E sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. José Cássio de Moraes, médico epidemiologista e presidente da Comissão Permanente de Assessoria em Imunização da Secretaria Estadual de São Paulo. Dr. José Cássio, boa tarde.
Boa tarde.
Nós estamos acompanhando agora mesmo, né? Houve um intervalo na CPI da Covid lá no Senado e havia o questionamento do senador Rogério Carvalho em relação a Sputnik V. Ele garante que esse imunizante está sendo utilizado em vários países, mais de 6 milhões de doses, inclusive aqui na América Latina, e cobrava justamente o presidente da Anvisa em relação à vacina Sputnik V. Como é que o senhor analisa essa necessidade do país por mais vacinas e, ao mesmo tempo, a postura da Anvisa, que está sendo criteriosa em relação aos dados que são apresentados pela Rússia?
Um dos requisitos principais de uma vacinação: segurança e eficácia. a eficácia não se dá analisado somente pelos dados de pessoas que vacinaram e pessoas que não vacinaram e qual a incidência da ocorrência da doença do COVID nos dois grupos. Então, a gente tem que fazer estudos, ensaios clínicos bem controlados para que a gente possa ter um valor de eficácia. E o segundo importante é a segurança. A vacina deve ter uma segurança muito maior de qualquer outro medicamento que nós vamos aplicar em muitas pessoas que são sadias. Então, nós não podemos trazer a elas um risco desnecessário para com o vencimento dessa vacina. Então, portanto, tem que ser uma análise criteriosa, tem que ser uma análise, logicamente, não pode ser retardada, mas tem que ter uma segurança para a nossa população que essa vacina vai ser segura e pode ser aplicada em massa no nosso meio.
E chama atenção, né? Todas as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no país, a tentativa dos fabricantes também de seguir o rito que é estabelecido pela Anvisa, não há problema de idioma, evidentemente, já a China, né, conseguiu trazer a vacina aqui juntamente com o Butantan, então eu não acredito que seja um problema aí, sempre há justificativa de que o governo russo, o fabricante russo, ele não entende os questionamentos da Anvisa e ao mesmo tempo, né, doutor, há uma pressão por parte do Congresso em relação ao Sputnik V, que é realizada essa pressão muito maior em relação até os outros imunizantes. De qualquer forma, a Anvisa está fazendo o trabalho dela na avaliação do senhor?
Sim, a primeira comunicação entre os produtores e as agências se dá no idioma inglês. Então, acredito que tenha tanto pessoas da Anvisa como pessoas do laboratório russo que podem se comunicar em inglês. Então, a pressão eu considero legítima porque estamos com uma escassez de vacinas disponíveis. Mas não podemos também ser imprudentes e se fazer uma medida que possa depois levar a um risco à nossa população. Então, nós temos que ter paciência, temos que acelerar todo esse processo de recebimento e avaliação de documentos. Nenhum documento precisa ficar mais de um dia para ser analisado, mas essa pressa não pode ser acompanhada por uma irresponsabilidade.
Sem dúvida, inclusive o presidente Barra Torres sustenta que a análise está sendo célere, mas não há apresentação, ele falou já até numa entrevista coletiva anterior e hoje na CPI, de que a análise não está sendo retardada, simplesmente não chegam os documentos que são solicitados justamente ao fabricante russo. Agora, doutor José Cássio, outra questão importante, né? AstraZeneca e as mulheres grávidas, nós já tivemos inclusive aí uma morte e fica agora a recomendação da Anvisa para que as grávidas não recebam então o imunizante AstraZeneca.
Bom, quando a gente começa a testar a vacina, quando se aplica milhões de doses, os eventos raros podem começar a aparecer. O que nós precisamos agora é ter o cuidado de fazer uma investigação adequada e verificar se essa óbito de uma gestante se deveu à vacina ou tem outras causas. Então, nesse momento que estamos fazendo uma investigação, é prudente a interrupção do uso da AstraZeneca por gestantes e, quando tivermos o resultado, podemos voltar a utilizá-la novamente. Então, é por isso que se tem um cuidado especial com a vacina. Qualquer anormalidade, se faz a suspensão, se tem uma análise, uma investigação séria, uma investigação rápida, para que se possa definir e vamos ver se ficar se podemos retomar ou não a vacinação da AstraZeneca nesse grupo tão importante que são as gestantes.
Inclusive, doutor, havia até a recomendação, ao que parece, do fabricante para não utilização em grávidas, não é isso?
Eles não fazem nem recomendação porque eles não testam em grávida, tá certo? Essas vacinas não são testadas em mulheres grávidas. O que nós temos, por isso que a AstraZeneca não coloca na sua indicação, mulheres grávidas. Foram feitos estudos de malformação em animais. Esses estudos de malformação mostraram-se negativos, ou seja, não se produziu malformações em animais. Além disso, a própria composição da vacina, que não é um vírus vivo, o risco para ser passado para o feto é muito menor do que fosse uma vacina com vírus vivo, como, por exemplo, com sarampo, rubéola, com isso, cachumba, né? Então, do ponto de vista de plausibilidade, é pequena esse risco. Mas, como é uma vacina nova e como tem sido aplicado milhões, temos que ter um cuidado mais de perto para evitar algum evento adverso inesperado.
Agora, doutor, todo esse, né, esse ruído em relação às vacinas, a gente já sabe que, infelizmente, há uma desconfiança também, né, veio crescendo, uma desinformação, fake news ao longo do tempo em relação a vacinas, depois tivemos agora a pandemia, e também hoje há aquelas pessoas que já começam a escolher, olha, eu quero tomar da Pfizer, vou esperar a Pfizer, não quero tomar, vou tomar a Coronavac, não vou tomar a AstraZeneca. O que, que o senhor pode falar em relação às pessoas que vão tomar vacinas e as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil?
Bom, eu acredito que nós devemos tomar qualquer vacina que esteja disponível no momento da nossa ida a um posto de vacinação. Eu mesmo tomei a vacina das duas doses da Coronavac. Já está muito difícil estabelecer uma logística com três vacinas e com uma escassez de vacinas que estão disponíveis no nosso mercado. Portanto, ainda se for proceder essa escolha, torna-se inviável uma logística de aplicação da vacina, o que vai retardar mais ainda esse processo de vacinação, vai aumentar as taxas de pessoas que não vão receber a segunda dose, etc. Então, não há justificativa essa recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização, do nosso Comitê de Imunização da Secretaria de Saúde, de fazer alguma escolha de qualquer uma das vacinas.
Todas, então, estão aptas, passaram pelo crivo da Anvisa, a gente observa, falávamos há pouco da Sputnik V, então há um critério que a Anvisa não está abrindo mão desse critério, inclusive há necessidade de vacinas, mas enquanto o fabricante russo não apresentar e tudo aquilo que a Anvisa está pedindo, já há a promessa de que não haverá, então, a liberação. Então, as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são seguras. Eu gostaria que o senhor reforçasse isso para as pessoas que vão tomar a vacina ainda.
Bom, com todos os dados que nós temos agora, essas vacinas são seguras. Nós já aplicamos quase 50 milhões de doses no país. Os eventos adversos têm sido relatados. Possivelmente, muito deles é devido a uma coincidência temporal entre um evento que vai aparecer logo após uma vacina. E quando aparece um evento inusitado, como esse da grávida, nós temos um cuidado de interromper a vacina. Portanto, a população pode confiar na vacina, pode confiar na segurança das vacinas disponíveis e pode confiar na sua eficácia naquele objetivo que se propõe, que é evitar casos graves.
Doutor José Cássio, em relação aos insumos, né? Infelizmente o Butantan anunciou ontem que vai paralisar sua produção a partir de sexta-feira por falta dos insumos, né? Os IFAs que são produzidos em grande escala pela Índia e também pela China. Inclusive o Butantan alega que novas falas do presidente Bolsonaro atrapalharam esse processo em relação à China. Como é que o senhor avalia essa situação? Nós somos dependentes mesmo, é o único caminho, não há como produzir o IFA aqui no país hoje, dentro dessa necessidade e velocidade necessária da vacinação?
Hoje, o Instituto Butantan promete que no ano que vem ele terá condições de produzir esse IFA, e, portanto, nós vamos ter uma autonomia nacional. O Fiocruz prevê, no último trimestre desse ano, conseguimos produzir esse IFA e também temos a nossa independência. Então, por enquanto, nós dependemos desses insumos, principalmente os que vêm da China, porque os que vêm da Índia também devem estar com problemas de envio, porque nós temos um aumento da incidência do COVID muito grande lá na China. Na Índia. Então, nós dependemos ainda internacionalmente desses insumos. Portanto, precisamos ter todo o cuidado para conseguir obter esses insumos mais rapidamente possível para evitar que haja uma paralisação do nosso processo de vacinação, que já é lento e não precisa ser então interrompido.
Agradecemos então a participação do Dr. José Cássio de Moraes, médico e epidemiologista e presidente da Comissão Permanente de Assessoria de Imunização da Secretaria Estadual de São Paulo. Dr. José Cássio, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Jovem Pan. Até mais.
Até mais, agradeço o convite, sempre à disposição de vocês.
Muito obrigado, nós vamos agora a um rápido intervalo, já já voltamos, continue sempre aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Estamos de volta, 3 horas, Jornal Jovem Pan. Você pode continuar nos acompanhando pelo rádio e também com imagens pela internet, no nosso canal da Panflix, ao vivo, toda a programação da Jovem Pan e também os destaques da programação e também no nosso canal do YouTube. E falávamos há pouco da CPI, o presidente da Anvisa declara que foi contra a proposta de mudança da bula da cloroquina discutida durante a reunião no Palácio do Planalto. Em depoimento à CPI no Senado, Antônio Barra Torres reiterou desconhecer de quem partiu a ideia. A alteração teria o objetivo de incluir a indicação do medicamento para o tratamento precoce contra os efeitos do coronavírus. O presidente da Anvisa nega ter conversado sobre o assunto com Jair Bolsonaro e discorda do uso da cloroquina.
Esse documento foi comentado pela doutora Anísia Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata. Disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. Essas que falei.
Qual é a sua posição sobre o tratamento precoce da doença?
A minha posição sobre o tratamento precoce da doença não contempla essa medicação, por exemplo, não contempla, e contempla sim a testagem, o diagnóstico precoce e, obviamente, a observação de todos os sintomas que a pessoa pode ter e tratá-los.
Antônio Barra Torres nega ter participado de aconselhamento paralelo também do governo e rejeita a pressão do Planalto contra vacinas. O presidente da Anvisa lamenta o atraso na entrega do IFA da China e da Índia e evita polemizar sobre os motivos da demora.
De fato, durante o transcurso da pandemia, observamos essas dificuldades, momentos em que o IFA demora um pouco mais a chegar ou chega um pouco depois. E vem realmente desses dois países. Então, o impacto deles na produção de medicamentos, praticamente do mundo todo, é imenso.
Eu falo especificamente criados em função de impactos de declarações do presidente da República, seus filhos e do ex-chanceler.
Ah, sim, entendo. Eu não tenho informação do nexo causal.
Perguntado sobre críticas de Jair Bolsonaro a vacinas, o presidente da Anvisa diz rejeitar qualquer discurso contra os imunizantes. Antônio Barra Torres fala de pressão da mídia em favor da Sputnik V da Rússia.
Essa potencialidade é toda do desenvolvedor de apresentar respostas aos quesitos já por várias vezes apresentados a esses desenvolvedores. O que eu conclamo àqueles que nos assistem é que tão logo essa situação seja, e esperamos que seja, resolvida, que não se acredite a essa marca, a esse nome, a dessa vacina, nenhuma característica ruim. É uma questão regulatória. Não está em questão a amizade entre os países. Brasil e Rússia têm uma tradição de negócios e de parcerias já bastante antiga em vários setores. A Rússia é um país superlativo em todos os campos da arte, da ciência, do esporte.
Antônio Barra Torres reitera que a Anvisa é um órgão técnico e que não aceita interferências políticas. Ele admite se arrepender da conduta que teve durante uma manifestação em favor de Jair Bolsonaro em Brasília em novembro passado.
A conduta do presidente difere da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Eu estive no Palácio do Planalto em conversa particular com o presidente naquele dia. Havia, sim, uma manifestação na área em frente ao Palácio do Planalto. E quando cheguei, o presidente deslocou-se para a proximidade dos seus apoiadores, o que é comum. O presidente tem essa interação com o público, ele fez isso e faz isso diversas vezes. De minha parte, eu digo que foi um momento em que não refleti na questão da imagem negativa que isso passaria e, certamente, depois disso, nunca mais houve esse...
Antônio Barra Torres indica que a situação do Brasil poderia estar melhor caso
a vacinação avançasse de forma mais rápida. O presidente da Anvisa pregou o uso da máscara, o distanciamento social e destacou ser contra aglomerações. E agora nós vamos voltar ao plenário da CPI da Covid em Brasília, o retorno aí após o intervalo. Vamos acompanhar o deputado Ângelo Coronel do PSD da Bahia, o senador, ele faz o questionamento por videoconferência. Então, o senador Ângelo Coronel da Bahia.
Putinique, sim, tô vendo, representa uma ameaça à segurança humana, que inclusive ela foi atestada pelos órgãos, pelo CNTBio, do Ministério da Ciência e Tecnologia, dizendo que a vacina estava apta. E a Anvisa, além de descumprir essa norma do Ministério da Ciência e Tecnologia, ainda assim não cumpre a Lei 14.124, que autoriza a compra de vacina em caráter excepcional. Essas são as três perguntas, senhor presidente Barros Torres.
Ângelo Coronel, obrigado, doutor Barros Torres. Fique à vontade.
Senador Ângelo Coronel. Senador, a questão que Vossa Excelência apontou referente à questão da aferição da temperatura, Aeroporto de Salvador. Vamos recapitular rapidamente aqui. Em 18 de março de 2020, houve uma reunião que contemplou integrantes do governo do estado da Bahia, Anvisa, Polícia Federal, Administração do Aeroporto de Salvador, Bahia, quando se mostrou a questão de realizar a barreira sanitária através da verificação da temperatura de passageiros e tripulação. Isso foi em 18 de março de 2020. No mesmo dia, em 18 de março de 2020, a Anvisa, ela negou esse pedido com base de ser aquela ali uma área exclusiva de atuação federal, a saber, tanto da Anvisa quanto da Polícia Federal e da própria Receita Federal. E o entendimento naquela época, senador, foi que essa realização dessa atividade ali, ela terminaria por ser mais uma concentração de pessoas, seria um problema à circulação de pessoas naquele ponto. Entretanto, não foi objetado que essa realização fosse feita na chamada área não federal do aeroporto, que é justamente aquela área, quando se chega, vou dar um exemplo aqui do aeroporto JK, quando se chega no aeroporto, desce ali do veículo, então tem todo aquele saguão até a área do check-in. Naquela área, não é uma área de atuação sanitária federal. Então, ali não há nenhum óbice a que se realizem medidas, inclusive com essa que Vossa Excelência citou, que é a aferição de temperatura. Aqui no GDF, por exemplo, foi utilizado. Houve realmente essa interlocução conosco aqui. Nós apontamos que, no nosso entendimento, não seria adequado na área federal do aeroporto, na área interna, mas que nessa área poderia ser feito e foi feito durante algum tempo aqui. Os senhores devem se lembrar, havia ali uma câmera de corpo inteiro, havia pessoas prestando esclarecimentos, orientando quanto ao uso de máscaras e coisas dessa linha de ação. Isso foi no dia 18 de março. No dia seguinte, 19 de março, houve uma ação judicial promovida pelo Estado da Bahia e também no dia 19 de março a decisão de primeira instância que foi favorável à Justiça Federal. Nós fizemos uma nota técnica quanto a essas questões, principalmente sobre o controle de temperatura, que eu vou exemplificar já já, em 20 de março. Em 21, enviamos o recurso ao TRF da primeira região. Em 22 de março, a decisão foi favorável à Anvisa. Em 26 de março, foi feito o recurso do Estado da Bahia para o Supremo Tribunal Federal. Em 8 de abril, saiu a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal à Anvisa. A questão da verificação da temperatura, eminente senador, ela não tem fundamentação científica. Ela é uma medida coadjuvante, é uma medida educativa, ela é usada no Brasil inteiro. Hoje mesmo, quando entramos aqui no Senado Federal, tivemos a nossa temperatura ferida, mas ela não tem eficácia perante a Organização Mundial de Saúde, na medida em que indivíduos que estão com a Covid são assintomáticos, transmitem o vírus e têm temperatura normal. E outros que estão com processo infeccioso, uma infecção urinária, um abscesso dentário, por exemplo, podem ter elevação de temperatura e não tem nada a ver com a Covid. E, de outro lado também, a elevação da temperatura, mesmo no paciente com Covid, se ele tem a intenção de mascarar, né, o sensor, ele toma antitérmico e consegue passar livremente. Por esse motivo, a verificação da temperatura em si tem valor como medida coadjuvante e educativa, porque ela desperta nas pessoas o senso de que estão passando ali por uma verificação, que há uma situação de pandemia e que elas têm que tomar cuidados, mas cientificamente falando, não é uma medida eficaz. Mas mesmo assim, não houve nenhum óbice a que essas verificações, essas atuações fossem feitas nas áreas não federais dos aeroportos de todo o Brasil. Citei a questão do GDF e uma ação semelhante ao grande estado da Bahia, também o grande estado do Maranhão, também entrou com uma ação semelhante e teve também um transcurso de desfecho semelhante. Desculpe, senador Ângelo Coronel, eu não respondi às outras duas. Desculpe, presidente, eu não respondi. O eminente senador pergunta também, à luz da Lei 14.124, o que houve para que não conseguíssemos aprovar a importação excepcional de vacinas da Sputnik V. E, na verdade, faltou, senador, o relatório firmado pelo país de origem com a agência reguladora de origem, nos mostrando de maneira sólida, transparente, categórica, os dados de qualidade, segurança e eficácia. Mesmo assim, diante dessa ausência, nós entramos em contato com 53 dos tais 60 e poucos países que fazem uso da vacina Sputnik V, dos quais 11 não responderam, 23 relataram que não estavam usando absolutamente nenhuma dose, embora constassem dessa lista de 60 países, e daqueles que nós conseguimos obter respostas, as informações é de que as quantidades disponibilizadas eram muito pequenas e que a própria rede de monitorização daqueles países não era uma rede que permitisse dar dados confiáveis quanto ao acompanhamento do que aconteceu com as pessoas que tomaram essa vacina. Dois países que têm estrutura regulatória sedimentada, amadurecida e de respaldo mundial fazem parte do grupo que nos deu informações. É o México e a Argentina. O México disse que tem um acordo de confidencialidade e não poderia nos responder nada do que foi perguntado. E na Argentina, a agência argentina nos enviou prontamente as suas observações, entretanto, não foram observações que respondessem aos quesitos apresentados e também pontuou que, por razões de governança daquele país, existe ali uma interação com o Ministério da Saúde, que teria sido efetivamente o órgão que autorizou essa vacina na Argentina. Quanto à questão do CTN Bio e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a análise lá feita, ela é uma análise de uma outra certificação. É uma análise que é mandatória para todo organismo geneticamente modificado que entre num país. Isso é uma coisa muito séria. Um organismo geneticamente alterado, um micro-organismo geneticamente alterado, se ele não tiver uma avaliação de segurança muito boa, ele pode sim levar a transtornos em tudo que se refere à vida nesse novo país aonde ele adentra. Então, a certificação de CTN Bio é quanto à biossegurança do componente fundamental da vacina. É muito importante essa certificação para a produção que se espera da fábrica União Química, do laboratório União Química, que é um laboratório que já é certificado pela Anvisa numa parte de sua linha de produção. E certamente, já com essa chancela do CTN Bio e do MCTIC, poderá, tão logo tenha feito toda a resposta a quesitos formulados pela agência, poderá dar início à sua linha de produção, que vai ser bom, muito bom para o Brasil. Mas é diferente, senador, da análise que fizemos para tentar autorizar a importação emergencial, que não foi possível. Foram, na verdade, dados que buscamos de toda maneira. Buscamos esse primeiro relatório, que não veio, ele não contém as informações completas. Tentamos usar dados que já temos acesso por conta do estudo que está sendo analisado na União Química, tentamos ali também, e fizemos também a inspeção em loco na Rússia, em duas plantas fabris. Infelizmente, não foi possível autorizar naquele momento, mas não é uma porteira fechada, não é um processo concluso, porque novos documentos podem ser apresentados, aliás, já foram apresentados e outros estão chegando, encontram-se sob análise nesse momento. Esperamos que tenha um bom desfecho.
Senhor presidente Barra Torres, presidente Randolfo.
Pois não, doutor Coronel.
Para fazer aqui uma simples.
Muito bem, nós estamos acompanhando diretamente do plenário da CPI da Covid, CPI da pandemia, lá no Senado Federal. E vamos conversar com o Diogo Schelp agora para fazer uma análise dessa retomada na segunda semana da CPI. Muito boa tarde, Diogo.
Boa tarde.
Como é que você avalia esse depoimento de Barra Torres? Ele não ficou em cima do muro, né, Diogo? Ele disse, olha, cloroquina não concordo, e até se arrependeu de ter participado de um evento com o presidente Jair Bolsonaro, garantiu, portanto, lá aos senadores.
Pois é, diferentemente do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente da Anvisa, Barra Torres, está dando um depoimento sincero. A gente viu algumas declarações dele em que ele não fugiu das perguntas, ainda que as perguntas, por vezes, o coloquem em oposição a opiniões do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente pode citar aqui o exemplo das falas do presidente Jair Bolsonaro em relação a vacinas. O Renan Calheiros, relator da CPI, perguntou a ele sobre isso, né? Fez uma lista, inclusive, citou algumas das falas do presidente do ano passado, questionando vacina, falando daquela história de virar jacaré, se tomar vacina, e o Barra Torres foi muito contundente. Ele disse, olha, essas falas vão contra o que nós da Anvisa temos preconizado, que é defender a vacina. Ele também negou que a Anvisa tenha aprovado um protocolo de uso da cloroquina para a Covid-19, também confirmou aquela declaração, aquela revelação feita pelo Mandetta, ex-ministro da Saúde, na semana passada, dizendo que houve uma reunião no Palácio do Planalto em que se aventava a possibilidade de mudar a bula da cloroquina para poder incluir ali como recomendação para uso contra a Covid-19. Ele disse que, inclusive, se colocou contra isso, disse claramente para a médica Anise Yamaguchi, que, segundo ele, estava na reunião, dizendo que isso não era possível, que não era assim que se faziam as coisas, né? Então, ao mesmo tempo, ele está deixando claro, ele já em várias respostas dele, ele deixou claro isso, que não houve interferência do presidente, uma interferência política, uma tentativa de interferir politicamente nas decisões da Anvisa. Então, ao mesmo tempo em que ele dá declarações em que ele demonstra opinião diferente, um posicionamento diferente do presidente em relação à cloroquina, à vacina e outras coisas, isolamento social também, ele também diz que não houve tentativa de interferência política.
Sem dúvida, né? Aquele chamado depoimento técnico, né, Diogo? Agora, uma questão que a gente observa, já faz um tempo, essa pressão, a gente sabe que o país precisa de muito mais vacinas, né? Mas há uma pressão até política em relação a Sputnik V, né? E tem aquela velha história, né? Se o político se atirar da janela, vai atrás porque tem coisa boa que ele está fazendo nessa ação. Não chama atenção também essa defesa escancarada da Sputnik V em relação aos parlamentares, em relação ao Congresso? E Anvisa, como você disse, se colocando tecnicamente, olha, com aquilo que eles nos apresentaram, não podemos autorizar a vacina russa.
Exatamente. Nesse sentido, o depoimento do Barra Torres está sendo muito bom, né, para o governo, porque reforça aquele argumento de que as decisões são técnicas, são decisões sem interferência política, ainda que nesse caso da Sputnik V, a pressão não venha necessariamente apenas de políticos, digamos assim, alinhados ao governo. Ao contrário, há uma pressão de políticos vinculados à oposição na questão da aprovação da Sputnik V, obviamente porque já houve uma negociação por parte de governadores para a compra da Sputnik V, ainda que o governo também tenha feito uma negociação nesse sentido. Então, esse depoimento dele, e ele tem dado argumentos muito técnicos, muito consistentes, mostrando agora há pouco, por exemplo, essas informações que ele deu, de que a Anvisa entrou em contato com agências de outros países, apesar da falta de documentos da Sputnik V, né, da própria fabricante do Sputnik V, eles procuraram junto a outras agências informações sobre isso que pudessem esclarecer, e ele diz aí o que ele recebeu de informação e que não foi o suficiente para atender os pré-requisitos brasileiros, da agência reguladora brasileira.
Sem dúvida. E qual que é a sua expectativa daqui para frente? A gente observa, né, a reação do próprio presidente na semana passada, com várias frases aí, claramente incomodado em relação a CPI, evidentemente ele é o foco da CPI, quer distribuir também para os prefeitos e governadores. Como é que você imagina a sequência dos trabalhos e, claro, né, a grande expectativa, como você já disse aqui na Jovem Pan, esse adiamento de Eduardo Pazuello, mais munição está sendo preparada, evidentemente, com esses depoimentos contra o ex-ministro, né, Diogo?
Sim, uma questão que fica agora com esse depoimento do Barra Torres é justamente essa, né? Se havia um posicionamento técnico como esse da Anvisa, que é o órgão regulador de vigilância sanitária do Brasil, por que que o Ministério da Saúde, sob a gestão Pazuello, insistiu nessas questões? Por exemplo, insistiu em promover a cloroquina, já que claramente o presidente da Anvisa, que já estava, né, trabalhando naquela época, já exercia esse cargo naquela época, deixa claro que isso não tem comprovação, não tem comprovação científica até agora pelos estudos. Essa é uma das questões que vai poder ser confrontada com o Pazuello. E os presidentes Jair Bolsonaro, apesar dessas contradições, digamos assim, apesar do Barra Torres ter deixado claro que se opõe a posições dele, se for pragmático, não faria nada contra, quer dizer, não tentaria contestar o presidente da Anvisa nesse momento, porque no fim das contas esse depoimento é positivo para o governo, porque mostra uma agência do governo, uma pessoa indicada pelo presidente, mostrando que há uma gestão técnica de questões fundamentais para a população brasileira na Covid-19, na questão da pandemia.
Diogo, muito obrigado. Daqui a pouco, claro, você volta aqui na programação da Jovem Pan. Diogo Schepp conversando conosco. Um grande abraço, até mais.
Até mais.
Vamos então retornar ao plenário da CPI da Covid lá no Senado, vamos acompanhar.
Motivos emanados da Anvisa, partindo da nota informativa número 1 de 2020.
Senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
Da Saúde ao Comitê de Crise, se recomendou que a utilização da produção de hidroxicloroquina fosse apenas para as indicações terapêuticas previstas na bula.
Exato.
Em seguida, mês de março e abril, também temos RDC 351, RDC 372, restringindo quantidades e estabelecendo uma forma específica para prescrição.
Exato.
Com a receita de controle especial, a famosa receita que fica retida na farmácia para melhor controle.
Receita retida, exato.
Perfeito. No mês de julho de 2020, através da RDC 405, em seguida, em setembro, com a RDC 420, ocorre uma flexibilização. Passa-se a abrir mão da receita retida, da receita especial, e se abre uma possibilidade maior da prescrição e da aquisição direta desses medicamentos. O senhor pode esclarecer qual foi a base técnica disso?
Ainda sob receita, porque essas medicações, elas nunca foram, pela norma, de livre aquisição. Chegar na farmácia e eu quero comprar. Tinha sempre que ter apresentação de receita. A flexibilização se deu porque começamos a ter, talvez nessa época, o senhor reportou que foi junho ou julho, me parece. O que aconteceu? Houve também, isso é inegável, por conta dessa questão do uso off-label, houve um consumo bem a maior do que a produção e numa velocidade avassaladora. Então, várias medidas tiveram que ser tomadas para garantir o uso de quem precisava efetivamente pela bula, que é o lúpico, o malárico e o artrítico. São basicamente esses três grupos de pacientes. Então, nesse momento, nós começamos a receber uma enxurrada de reclamações de que estava havendo uma dificuldade imposta pela Anvisa, porque agora tinha que ter receita especial, tinha que ficar retida. Então, como nessa hora aí essa questão já começou a ser melhor equacionada, nós entendemos que era hora de desburocratizar e voltar a um status anterior. Isso não aconteceu só com a hidroxicloroquina, isso aconteceu com outras medicações que sumiram da prateleira pelo uso off-label. Isso aconteceu com vermectina, isso aconteceu com nitazoxanida, houve uma procura muito grande. E aí sumiu. Tinha mãe que iria tratar a criança para verme, não conseguia comprar ivermectina mais.
A Anvisa nunca recomendou ou referendou esse uso off-label desses medicamentos para atendimento à Covid?
Não, nunca referendou isso.
Perfeito.
Nós tivemos até, se o senhor me permite, houve épocas, inclusive, de doações que foram feitas ao Brasil, e essas doações de países estrangeiros tiveram, na parte da importação, o nosso aval.
porque não tinha como não ter. O consumo de hidroxicloroquina no Brasil mensal é de 3 milhões 450 mil comprimidos para pessoas que precisam desse medicamento. E quando houve essa avassaladora procura por causa do uso off-label, nós tivemos que tomar medidas, inclusive aceitar doações. Recebemos aí de alguns laboratórios que doaram 1 milhão, 2 milhões. Isso aí aconteceu.
O senhor tem ciência, ao menos por ouvir falar, de que houve emprego desse tipo de medicamento para atendimento a casos de Covid?
Sim, plenamente.
Com recomendação do Ministério da Saúde.
Existem duas recomendações do Ministério, uma bem precoce, no início do enfrentamento da pandemia, foi até reportado pelo próprio ministro Mandetta, encontrava-se no protocolo, que era o uso compassivo naquela época. E depois o ministro Teich, me parece que não teve nenhuma ação nisso, e na gestão Pazuello houve uma ampliação desse uso para outras indicações. Eu queria pontuar que na fase inicial, e isso foi gradativo, era um cenário de grandes incertezas e haviam vários estudos em andamento, como existe até hoje. Nós temos um estudo que vai acabar só 31 de dezembro desse ano. Sobre ivermectina, nitazoxanida, tem estudos que vão acabar em 2030, por exemplo. Mas naquele início de ano era um cenário de incertezas. Então, até imagino, né, infiro que isso possa ter sido adotado em face dessa questão. Agora, a Anvisa não tem essa atuação quanto aos programas nacionais de saúde.
Perfeito. E para finalizar, o presidente da República verbalizou em inúmeras oportunidades não fazer a aquisição da vacina Pfizer por não se tratar de uma vacina homologada pela Anvisa. O senhor tem ciência dessas afirmações?
Eu ouvi pela imprensa.
E o senhor sabe informar se as aquisições que foram feitas de outras vacinas foram feitas já com homologação da Anvisa ou não?
Aí, senador, eu vou citar o que eu vi dessa situação, porque, reitero, a Anvisa não adquire nada, não participa de aquisição para nenhum insumo do SUS, nem de nada. A gente compra material de trabalho interno na agência. Me parece que essa afirmação feita pelo nosso presidente talvez tenha sido mais no sentido de concretização de tratativas, porque vamos lembrar, a AstraZeneca já estava tratada muito antes, né? Já vem se noticiando a questão da transferência da tecnologia, Fiocruz começar a ter uma linha de produção. Própria Coronavac, todos devem lembrar, houve aquela questão inicial, compra, não compra e depois compra. Quando foi decidido compra, salvo o melhor juízo, ainda não tinha certificação da Anvisa. Então, eu penso que tenha sido uma referência. Agora acabou o depoimento do regulador, eu estou entrando no campo da opinião. Não sei se interessa aos senhores a minha opinião.
Sim, interessa.
A minha opinião é de que a referência foi a questão do pagamento. Imagino aí alguma coisa contratual. Olha, eu tenho intenção.
São 3 horas e 27 minutos, vamos a um breve intervalo agora.
Nós tomamos essa medida de
colocar. 3h30, estamos de volta para toda a rede Jovem Pan acompanhando a CPI da Covid em Brasília. Nesse momento, Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, é que presta o depoimento.
Mas a União Química, né?
União Química.
Se ela produzir a vacina no Brasil, um exemplo, mesmo ela pode exportar para a Argentina, vender para a Argentina?
Pode, se nós dermos a anuência de exportação.
Isso que eu queria saber.
E se a Argentina aprovar o uso da Sputnik fabricada no Brasil para ser usada na Argentina.
Perfeito. Estou satisfeito, senhor presidente.
Obrigado, senador Alessandro. Senador Marcos Duval, de forma remota. Com a palavra, senador Marcos Duval. Depois é você, Fernando.
Muito boa tarde. Obrigado, presidente. Prazer estar falando aqui com o presidente Barra Torres. Presidente, a minha dúvida é o seguinte, a hidroxicloroquina ou cloroquina, ela foi, pelo que eu sei, ela foi criada em 1946, se não me engano. Em 1955, a OMS começou também a utilizá-la. Então, tem mais de 66 anos que a hidroxicloroquina estava nas farmácias brasileiras sem necessidade de receita médica. E quando houve o início da pandemia e a fala do presidente sobre o uso dela, que ela poderia auxiliar, e assim, até confirmando a informação que eu tenho, né? A informação que eu tenho é que fizeram testes já no período que a pessoa já estava em estado grave, hospitalizado, e esse remédio acabou virando veneno nesse teste, né? E aí começou essa onda de que é um remédio que não fazia efeito nenhum, que fazia mal, que não tinha efetividade nenhuma. Bom, então a minha dúvida é o seguinte: foram 66 anos que esse remédio estava sendo vendido nas farmácias sem receita médica. E de uma hora para outra veio-se o discurso de que ela causava arritmia, problemas cardíacos, infarto, mortes súbitas e tudo mais. E, quer dizer, tornou essa medicação como se fosse um veneno absoluto e assustador, né? Assim que a imprensa, todo mundo falou, sempre faz o discurso até hoje, até agora, há poucos minutos. E aí eu pergunto, quem prevaricou? Quem que deixou de então, durante 66 anos, avisar que essa medicação seria tão perigosa, tanto ao ponto que todos colocam? Ou ela não é tão perigosa, mas se tornou obrigatório a receita médica para não ter uma evasão e acabar esvaziando as farmácias para outras doenças? Né? Pode ter sido uma estratégia também, mas que essa estratégia de exigir a receita para que não faltasse para as outras enfermidades...
3:33, estamos acompanhando a CPI da Covid em Brasília. O senador Marcos Duval é que faz o questionamento agora ao presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e nós vamos conversar agora com Rodrigo Constantino. Olá, Constantino.
Tudo bom, Matos? Tudo bom? Boa tarde a todos.
Boa tarde, Constantino. Como é que você avalia essa segunda semana de CPI e um depoimento bastante técnico em relação ao presidente da Anvisa, Constantino?
É exatamente essa palavra, né? Ele é um quadro técnico de uma agência técnica e que até aqui não deu nenhuma razão, nenhum motivo para suspeitarmos de que tem uma infiltração política nas decisões. Inclusive nessa decisão polêmica envolvendo a vacina da Sputnik, a russa, né, do Instituto Gamaleya, eles apresentaram os argumentos e mostraram ali que tem problemas, inclusive nas informações prestadas pelo laboratório. Então, chega a ser lamentável ver alguns parlamentares ali usando de sentimentalismo, ou então argumentos do tipo, se o Putin tomou, por que eu não posso tomar? Como disse o próprio presidente da CPI. Isso tudo é muito difícil levar a sério, esse tipo de postura. Aliás, vindo, né, de quem fala tanto em nome da ciência, para poder justamente politizar um remédio, como é o caso da cloroquina e tudo mais. Então, infelizmente, eu estou com muita dificuldade de levar a sério esse palanque eleitoral que montaram e que queriam, é sempre bom lembrar, restringir apenas a investigação de supostas emissões do governo federal. Eu quero saber quando é que começa a investigar aquilo que realmente interessa a população, o tal do Covidão.
Constantino, até me chama a atenção, de fato, é uma pressão já antiga em relação à vacina Sputnik V, esse empenho, né, dos parlamentares aí do Congresso Brasileiro. É aquela situação, né, Constantino, se o parlamentar se jogar da janela, vai atrás, porque alguma coisa boa tem, né? Chama a atenção, de fato, todo esse empenho do Congresso Brasileiro em relação à Sputnik V. E o presidente Antônio Barra Torres dizendo o seguinte: a porteira não está fechada, mas eles não apresentaram aquilo que nós solicitamos, a exemplo das outras vacinas que estão sendo aplicadas. Então, o que acontece é o seguinte: a Rússia não fornece as informações e não podemos liberar essa vacina simplesmente porque o mundo ou parte do mundo já utilizou.
Exatamente. E parte do mundo, que não são, via de regra, os países com maior transparência e tudo mais, né? Os países mais desenvolvidos ou sérios, não são, né? Então, chama atenção, sim, essa pressão. Eu adoraria crer de que é uma preocupação humanitária, que tem que ter mais vacinas no país, não importa muito qual, né? Mas a gente sabe que por trás da vacina da Sputnik V tem investidores, aliás, como toda Big Pharma, né, eles querem retorno sobre o capital investido, mas no caso são investidores via um fundo de investimentos, e no Brasil a parceria é com um grande laboratório. É do jogo também, agora de novo, não pode atropelar os critérios técnicos da Anvisa. Ela tem essa grande missão, né? Proteger a eficácia e a segurança dos produtos que podem ser utilizados dentro do país. Então não adianta bater pé, não adianta falar que país A ou B ou C aprovou. Não é assim que funciona. Veja que no caso da própria Coronavac, que é a vacina mais distribuída no Brasil, países da Europa ou os Estados Unidos não aprovaram. E aqui nos Estados Unidos não é essa vacina que tomamos, é a Pfizer e a Moderna, que tem a mesma tecnologia da Pfizer. Então, existem divisões de mercado, existem brigas comerciais e políticas nisso tudo, né? E por trás tem que haver pelo menos um filtro aí científico, né? Eu repito, Matos, tem muita gente falando em nome da ciência, mas nessas horas é que a gente percebe quem é que está politizando a história.
Constantino, para a gente fechar, né? Ele garantiu, Antônio Barra Torres, ele confirmou aquela questão da bula e seria até uma recomendação de Nisia Yamaguchi. Ele se posicionou contra a cloroquina, ou seja, aquilo que falamos no início, ele está fazendo um depoimento técnico dizendo que não concorda com o tratamento precoce, ivermectina, cloroquina, ao mesmo tempo falou da bula, mas isso acaba comprovando também a independência que a Anvisa tem do governo.
Exatamente o meu ponto. Eu acho que ele mostrar que houve essa grande divergência em relação ao presidente e nessa reunião ele ter deixado isso claro, mostra que ele tem independência. O presidente resolveu apostar por um caminho, só que é importante deixar claro aqui que ele não tirou isso da cabeça dele. Eu quero lembrar aqui que o próprio governador João Dória já disse numa coletiva lá atrás, em 2020, que foi o Davi Uip, o doutor Davi Uip, quem apresentou ao Ministério da Saúde a ideia de colocar a cloroquina. Vários médicos recomendam, usam ou aplicaram em seus pacientes, e não só no Brasil. Então, existe uma divisão muito grande aí, tem gente que quer ver o teste de ouro, duplo cego, tem gente que acha que numa situação pandêmica se justifica você ter um critério mais de observação do que está funcionando na linha de frente, né? São médicos respeitados que estão indo por esse caminho e outros respeitados que vão contra, o que mostra que há controvérsias. Mas, de novo, o processo da ciência é feito assim. Não há por que politizar tanto. E aí eu fecho citando o nosso colega aí, o Zé Maria Trindade, né, que disse: é curioso, no mínimo, ver que essa CPI está discutindo questões administrativas, decisões do tipo, o presidente ouvia outros médicos que passaram a chamar de paralelo, né, conselho paralelo, ele ouvia outras opiniões, justamente porque há muita discordância, há muita controvérsia, ele tem que ouvir mesmo um monte de lado nessa história, né? E as decisões foram tomadas ali pelas crenças, aparentemente, né? Aparentemente sinceras e respaldadas por médicos. Então, de novo, a grande discussão é a cloroquina ou a ivermectina. Que bom que não estamos debatendo corrupção, mas eu acho que esse momento vai chegar, o momento dos estados e municípios.
Rodrigo Constantino, muito obrigado. Daqui a pouco você volta na programação Jovem Pan. Constantino, até mais.
Boa tarde a todos.
Muito bem, nós vamos voltar então ao plenário da CPI da Covid no Senado Federal. Nesse momento ainda, o senador Marcos Duval é que faz o seu questionamento. Antônio Barra Torres.
Sucesso e está ganhando grandes admiradores pela transparência e pela equipe. E a Anvisa sempre foi um órgão que todos nós, brasileiros, nos sentimos muito orgulhosos.
Obrigado, senador. Senador Fernando Bezerra, depois eu só quero avisar que nós teremos sessão do Senado e iniciando a sessão eu sou obrigado a encerrar essa sessão. Então, senador Fernando Bezerra. Ainda nós temos uma palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu de início queria pedir permissão ao presidente Omar Aziz para fazer um breve registro, porque é importante constar das notas dessa reunião. Durante as indagações feitas pelo relator, senador Renan Calheiros, se suscitou dúvida sobre a presença da pesquisadora, da doutora Nisia Yamaguchi, em reuniões no Palácio do Planalto, no âmbito do comitê criado para acompanhar as ações de enfrentamento à pandemia. Eu quero registrar, senhor presidente, que a legislação federal, através de norma específica, regula a figura do colaborador eventual. E peço para constar na ata da reunião que existe uma portaria 1814 de 2019, que define a figura da colaboradora eventual. Colaboradora eventual é pessoa sem vínculo com a administração pública federal, convocada a prestar colaboração de natureza técnica especializada ou participar de evento de interesse do Ministério em caráter eventual. É importante que a gente vá fazendo essas observações para que não fique aqui ilações.
Não, nada contra. Eu acho que o presidente ele tem que falar com a sociedade organizada, com cientistas e tal. Isso aí ninguém é contra. Agora, o que nós somos contra é a pessoa chegar com um decreto e pedir para o presidente da Anvisa botar na bula. Isso aí nós somos literalmente contra.
Não, não.
É uma diferença
na
muito grande.
Na realidade, se suscitou da legitimidade dela numa presença numa reunião ou não. Então, está aqui justificado a legitimidade e, sobretudo, as propostas que podem ser trazidas.
Senhor presidente,
pois não.
Líder, posso me permitir apenas uma... Eu vi na outra sessão falando dessa questão do decreto sobre a questão de bula de cloroquina e hoje de novo esse assunto vem à baila. Nós estamos diante do clássico, da clássica figura do chamado crime impossível. É como você tentar matar alguém dando um tiro só com pólvora. Ou então com a bala de algodão. Crime impossível. Pergunta, ele já respondeu aqui hoje, é possível mudar bula de remédio por decreto? Crime impossível. Eu não sei a quem interessa essa cortina de fumaça.
Mas ninguém está incriminando ninguém, até porque nós estamos ouvindo como testemunho. Ninguém está sendo investigado aqui.
Senhor presidente,
não,
eu
não
vou
é nada, né? O crime impossível.
É repetido tantas vezes aqui que parece que estão querendo inventar crime, mas não tem.
Teve pessoas que me perguntaram sobre o Carlos Bolsonaro. Eu não vejo problema nenhum do Carlos Bolsonaro estar numa reunião. Qual é o problema? Eu fui governador. E muitas vezes tinha pessoas que não eram secretárias que participavam de reunião. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Não vejo crime, não dá para criminalizar aquilo isso. Agora, pólvora pode matar, é só tu aspirar que tu vai ver se tu não morre, não.
Mas eu queria formular a minha indagação ao presidente da Anvisa, a doutor Antônio Barra Torres. Queria cumprimentar pela exposição, pela transparência, pela clareza dos dados, cumprimentar pelo gesto de trazer toda a diretoria colegiada para esta CPI, mostrando, portanto, a importância da Anvisa nesse momento crucial que a nação brasileira vive. E, de certa forma, todos nós queremos que a vacina seja acessível à população brasileira o quanto antes. Mas aqui ficou evidenciado de forma contundente de que a Anvisa é uma agência de Estado e que ela não sofre pressões indevidas de quem quer que seja. E ela tem garantida a sua autonomia para poder fazer a defesa dos interesses nacionais, a defesa dos interesses do Estado brasileiro. E eu quero, ao cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todo o corpo técnico da Anvisa e parabenizar pelo trabalho até aqui desenvolvido. Esperando que a gente possa acelerar, sim, as análises dos novos pedidos de registros de vacina para que a gente possa ampliar a velocidade do programa de imunização brasileiro. A minha pergunta, em 2019, a Anvisa foi admitida como membro do comitê gestor do Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Registro de Medicamentos de Uso Humano, entidade que é o chamado ICH, entidade que reúne agências reguladoras, representantes da indústria farmacêutica e observadores independentes de todo o mundo, e que é responsável pela emissão de recomendações relativas à padronização da atividade regulatória relativa a medicamentos, vacinas e demais produtos farmacêuticos. Nesse sentido, qual o papel desempenhado pela Anvisa nessa entidade e qual a importância da participação do Brasil neste comitê, especialmente quanto às medidas sanitárias adotadas durante a pandemia do novo coronavírus?
Senador, primeiramente queria agradecer a sua imensa gentileza.
com as suas palavras. Queria pontuar que a iniciativa dos diretores estarem aqui hoje, em primeiro lugar, partiu deles. Numa reunião semana passada, eles manifestaram esse desejo de estarem juntos aqui comigo. E eu disse a eles, eu falei, olha, jamais poderia pedir isso a vocês, mas se vocês estão dizendo que querem ir, eu não sei se pode, vamos tentar. Eu queria também deixar registrado que eu não precisei tentar, porque quando da minha primeira vinda, e não foi possível que eu prestasse meu depoimento, o senador Omar Aziz, sem que eu pedisse absolutamente nada, ele disse que, olha, se eu desejar trazer os seus diretores, os diretores da Anvisa e quem mais for possível dentro, logicamente, né, não há lugar para todos, mas foi uma iniciativa do presidente Omar Aziz, a quem eu agradeço. Isso é muito importante, esse depoimento que o senhor deu agora, para os servidores que estão nos acompanhando verem na sua fala esse reconhecimento. Esse órgão que o senhor citou, senador, ele é o ICH, e a letra-chave desse órgão é o H. O H é harmonização. E a Anvisa, ela faltava a ela ter duas titularidades mundiais para ficar em pé de igualdade com o que há de mais desenvolvido no mundo regulatório. Faltava o ICH, que é esse aí. Nós somos hoje membro full, gestor, não falta mais degrau nenhum para subir. E o outro é o PIX, que é o Pharmaceutical Inspections Committee Scheme. O PIX é mais sobre inspeções farmacêuticas e o ICH é a harmonização de procedimentos. Então, a importância de ser membro gestor é imensa, porque primeiro que a interlocução fica ombro a ombro, não tem desnível. Segundo, o acesso às informações também é muito mais facilitado, porque existe ali os protocolos de confiança, né, reliance, que é o que a língua inglesa prevê para esse tema, que permite que essa interlocução seja transparente e veiculando informações que são importantes. Quer dizer, digamos assim, sem ninguém imaginar que ia ter pandemia, e nós estamos falando, como o senhor apontou, o ano 2019, foi um degrau de força que a Anvisa subiu para o que ela ia enfrentar e ninguém sabia que ia enfrentar. E a segunda certificação, que foi essa do PIX, ela é mais recente, essa já foi durante a pandemia. Mas hoje, o Brasil, ele tem assento nos principais fóruns regulatórios mundiais, através da sua pequena agência ali do Guará, que tão logo acabe a pandemia, estão todos convidados a conhecer. Obrigado, senador.
Muito obrigado. Eu vou fazer só uma última pergunta, não quero insistir, porque Vossa Excelência já tratou sobre a questão da prescrição off-label, mas ainda sobre essa matéria, dá para inferir quais são os custos para se incluir em bula um novo uso para um medicamento já registrado, incluindo a realização de pesquisas como o rigor exigido pelo processo de regulação? Esse processo tem sido um impeditivo para reposicionar medicamentos sem patentes e baratos para o combate à nova doença? Qual é a avaliação que Vossa Excelência faz dessa afirmação?
Eu penso, senador, que isso não seja um óbice. Vamos falar de micro e macro, né? Na análise micro, seria uma questão de taxas que existem, taxas federais que existem para que determinados protocolos sejam analisados e tramitem, se é normal. Isso não é um fator impeditivo. Eu acho, sim, que a questão do custo, agora vamos falar de custo, por parte do desenvolvedor, seria justamente bancar, financiar um estudo clínico fase 1, fase 2, fase 3, com vários voluntários testadores, para que com essa robustez possa ser protocolado, e aí pagando uma taxa, que no caso vai ser irrisório, a análise pela agência reguladora, seja Anvisa ou qualquer outra no mundo. Então, o que eu vejo de gasto de dinheiro vai ser justamente no desenvolvimento do estudo clínico. Por certo, medicações que estão em uso off-label, sem dúvida alguma, os donos do registro dos laboratórios devem estar atentos a se vislumbrarem essa possibilidade, tratarem de fazer, porque representa, logicamente, mais ganho para as empresas deles, né? Então, eu não creio que seja um impedimento propriamente a alterações de bula de produtos já registrados, creio que não. A parte de taxas não seria o problema. Agora, a questão de quanto vai custar o estudo, aí somente os laboratórios é que podem dizer, efetivamente.
Obrigado, senador Fernando Bezerra. Em seguida, a senadora Rose de Freitas, mas antes disso, o senador Jorge Cajuru me pediu um segundo e depois falará o senador Tasso Gereissati após o senador Jorge Cajuru, por favor.
Obrigado, presidente Omar Aziz. Jamais vou usar o tempo de 15 minutos, tanto que eu pedi ao senhor apenas 30 segundos. E permita-me, em algum momento eu só fiquei 15 minutos fora da reunião, é porque minhas redes sociais transmitem ao vivo do começo ao fim. Fiquei só 15 minutos numa reunião do Partido Podemos. Se questionou aqui uma notícia publicada na imprensa vinda do Palácio do Planalto ao presidente da Anvisa ou não, presidente Omar Aziz?
Oi?
Em algum momento já se questionou o presidente, se questionou no bom sentido, o presidente da Anvisa, sobre uma notícia vinda do Palácio do Planalto e publicada agora mesmo na imprensa?
Não, senador, a gente está aqui e eu não tenho informação, não.
Então tá, então me permita fazê-la, me dizer o seguinte, como eu estou acompanhando nas redes sociais e ouvindo todos os segmentos, presidente Barra, é impressionante o tamanho do reconhecimento de respeito e admiração que o senhor ganhou no dia de hoje em todo o Brasil por não recusar responder nenhuma pergunta e por ser sincero demais em algumas delas. Só que aqui agora, no jornal Antagonista, a notícia com o título é a seguinte: presidente Bolsonaro está bufando de raiva com o depoimento do presidente da Anvisa. O senhor crê que isto, informação de imprensa, jornal Antagonista, sério, reconhecido, o senhor crê que isto seja procedente ou não? Sim ou não?
Senador Cajuru, boa tarde. Senador, não vi realmente, estou totalmente desconectado de qualquer mídia eletrônica e os servidores da Anvisa que estão comigo estão fazendo a gentileza de me manter assim, porque aí eu permaneço focado nas respostas a esta CPI. Agora, veja bem, não tenho como avaliar, senador. As respostas que falei aqui são rigorosamente verdadeiras e não sei se provocariam esse tipo de reação que o referido site que o senhor citou está provocando. Eu realmente não tenho nem como avaliar e também não tenho controle sobre isso.
Mas se depois, para concluir, o senhor tomar conhecimento que procede, que o presidente realmente ficou bufando de raiva com o seu depoimento aqui na CPI, qual seria a sua reação?
Minha reação é continuar vivendo como sempre fiz, senador. Não modifico em absolutamente nada. Acho que as amizades existem para atravessar qualquer tipo de problema, se é que está havendo algum tipo de problema, não tenho a menor ideia, volto a dizer ao senhor, não vi notícia nenhuma, mas de minha parte não há o que ser mudado. Nós estamos trabalhando numa linha que me parece adequada, me parece correta, e é nela que a gente vai continuar. Então não vou ter reação nenhuma não, senador. Eu vou manter a minha conduta.
Obrigado.
Obrigado, presidente. Obrigado. Senador Teomário está mostrando uma lista, eu sei, senador Teomário, eu estou vendo aqui, amigo. É que se você ficar dois minutinhos aqui, você vai me entender um pouquinho. Ainda temos a senadora Rose de Freitas, que fala pelas mulheres. Aí o senador Tasso Gereissati, que é titular. Depois o senador Isaúci Lucas e depois o senador Teomário. Senadora Rose de Freitas, por favor.
Boa tarde, presidente. Antes de mais nada, queria até saudá-lo. Tem assistido às sessões tão importantes que demarcam no Brasil a luta que está sendo travada nessa CPI para esclarecer os fatos, mostrar à população a defesa do Congresso Nacional nos seus interesses pela vida dos brasileiros e, sobretudo, senhor presidente, para que situações como essa nunca mais se repitam no Brasil. A minha pergunta, senhor presidente, eu recebi muitas perguntas, eu me inscrevi para falar exatamente porque eu sempre tive uma posição em relação à Anvisa no início desse processo, achando que a Anvisa demorou, que a Anvisa não se colocou como uma instituição que deveria atuar, principalmente na vigilância sanitária, em situações de risco, e mais do que risco, é uma situação de vida ou morte nesse país. Em reunião extraordinária, presidente, da diretoria da Anvisa, que foi realizada na segunda-feira, 26/4, o gerente geral de medicamentos e produtos biológicos, o senhor Gustavo Mendes Lima Santos, apresentou, senhor presidente da Anvisa, um laudo técnico em forma de slides, onde afirma que Sputnik 5 teve adenovírus replicante, detectado em todos os lotes apresentados da vacina Sputnik. Era o slide, inclusive, número 6. Ele utilizava dessa afirmação para declarar que não se sentia seguro para que a vacina fosse aplicada nos brasileiros. Muito bem. Mas numa carta enviada pela União Química, empresa que representa a vacina, no processo de pedido de autorização emergencial junto à Anvisa, no dia seguinte, terça-feira, dia 27/4, os russos perguntam onde a Anvisa conseguiu os lotes da Sputnik que foram analisadas e onde foram encontradas, alegadamente, os tais adenovírus replicantes. Na quarta-feira, no dia 28, o gerente-geral, o senhor Gustavo Mendes, vai ao Twitter e admite que nenhum lote da Sputnik havia sido testado. A minha pergunta ao senhor, como a Anvisa pôde negar a importação, o pedido de importação da Sputnik, baseando-se, é aí que é a questão, em um laudo técnico mínimo falho, por não dizer que ele não era um laudo técnico que assegurava a impossibilidade da utilização da vacina. Será que a vacina que já está aprovada, senhor presidente, e sendo aplicada em mais de 68 países ao redor do mundo, será que essa vacina é aplicada em países como a Argentina, o Chile, o México, não teve esse aspecto exaustivamente avaliado pelas agências sanitárias desse país? E o senhor realmente, presidente, acredita que os técnicos da Anvisa...
Muito bem, nós estamos encerrando essa edição do Jornal Jovem Pan. Voltaremos amanhã a partir das 14h. Continue conosco aqui na Jovem Pan. Até mais. Boa tarde.